Vou à ilegalização de partidos de direita, como por exemplo o PDC e o Partido do Progresso, impedidos de concorrer às eleições de 25 de abril de 1975. Foram ocupadas terras no Alentejo e Ribatejo. As propriedades agrícolas era tudo para a cooperativa. Distribuição dos setores produtivos. Valeu a heroica recusa da então formada Confederação dos Agricultores Portugueses e do povo de Rio Maior, que impediu a progressão dos comunistas. Sabemos que para o PCP e para o Bloco de Esquerda, este na altura dividido por vários grupos e partidos radicais, tem sido difícil lidar com a democracia. Quem ama a liberdade e a democracia tem de perceber que não se separa o 25 de Abril do 25 de Novembro. Tivemos 50 anos sem que isso acontecesse, mas, meus amigos, caros deputados, chegou a hora. Hoje esta Casa tem a oportunidade histórica de comemorar o dia onde evitámos que o Bloco de Leste, comandado pela União Soviética, quis impor uma ditadura comunista em Portugal. Homens de coragem não deixaram. A extrema-esquerda prefere ainda hoje a anarquia e o caos, onde dominam as minorias sem lei, onde existe fome e miséria, porque onde há fome e miséria conseguem passar a sua mensagem. Liberdade não é ter na Constituição que somos todos socialistas. Muitos são os aspectos que se impõem para que esta data se celebre. Trouxe-nos a efetiva consolidação dos nossos direitos, liberdades e garantias. Devemos ao 25 de Novembro uma imprensa livre, que deve ser isenta e não aplicar novas formas de censura, mórbidas e subtis, manipuladas por alguns partidos políticos, como recentemente ainda tentaram. Os verdadeiros democratas, os que lutaram pelo 25 de Novembro, os que estão vivos, e a melhor maneira de homenagear os que já morreram é comemorar o 25 de Novembro com a dignidade que esta data merece. Sessão solene neste Parlamento e feriado nacional em todo o país. Corremos o risco, se assim não for, de continuar a considerar o 25 de Novembro como uma data menor. E o 25 de Novembro não pode ser uma data menor. Só assim haverá a normalização desta data. Depois, devemos também ao 25 de Novembro a existência do próprio Chega. Imaginemos que os comunistas tinham vencido. Imaginemos que aquele grupo de homens não se tinha sublevado naquela manhã. O que seria de Portugal hoje? O Chega representa o desígnio do 25 de Novembro, onde, aliás, hoje, ainda por cumprir, o combate à corrupção, o desmantelamento da ocupação do aparelho de Estado por militantes partidários, a luta pela liberdade económica e produtiva, a defesa da propriedade e a salvaguarda do interesse nacional. Novembro não tem de estar associado a ninguém, mas sim ao povo português. Esta Casa hoje tem que dar o exemplo disso.
Para encerrar este ponto, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que, para além dos 2 minutos extra e do tempo que ainda sobra, ainda tem uma cedência de 2 minutos do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no final deste importantíssimo debate nesta Assembleia da República, gostaria de destacar 3 notas que me parecem decisivas. Em primeiro lugar, o CDS cumpriu a sua obrigação histórica de propor a comemoração anual do 25 de Novembro neste Parlamento. Partido fundador da democracia, o CDS foi dos partidos que mais sofreu com a violência extremista do PREC e com o verão quente de 1975. Foi dos partidos que mais presenciou e sentiu o radicalismo político que se abateu sobre o país depois do 11 de março de 1975. Foi dos partidos que mais resistiu e que se opôs ao ataque às liberdades democráticas e à deriva totalitarista que alguns queriam impor a Portugal. E por isso, juntamente com o PS e com o PPD da altura, foi dos partidos que tornou possível e apoiou o dia 25 de novembro de 1975 e o caminho para uma democracia ocidental e pluralista. Esta memória histórica tinha que ser posta ao serviço da democracia, da liberdade e dos portugueses. É isso que o CDS faz de uma forma solene ao defender hoje, neste Parlamento, a comemoração anual do 25 de novembro de 1975. Já agora, Sr. Deputado António Filipe, não está, eu faço o comentário. Ah, está ali. Já agora, Sr. Deputado António Filipe, deixe que lhe diga. O CDS sempre foi o campeão da democracia e da liberdade. Já o PCP é o primeiro no campeonato dos putinistas. Top 10, Sr. Deputado, isso é obra. É mostra que o PCP continua ligado à Rússia e a Putin. A segunda nota que gostaria de deixar tem a ver com a constatação, no final deste debate, que a esmagadora maioria dos deputados neste hemiciclo reconhece a importância do 25 de novembro na construção da nossa democracia. Eu hoje aceito que o 25 de novembro fez respeitar a vontade do povo português em caminhar sobre os trilhos da liberdade que o 25 de Abril anunciara e que os portugueses massivamente tinham confirmado nas primeiras eleições para a Constituinte. E por isso é uma data que a esmagadora maioria dos democratas adere, a começar pelos partidos que tomaram possível o 25 de Novembro. O CDS, desde logo proponente desta iniciativa. O PSD, que na sua história sempre afirmou e sempre se bateu pelo caminho para uma democracia liberal de modelo ocidental. E finalmente o PS, que pela voz e ação do seu fundador, Mário Soares, mais lutou pela reposição da normalidade democrática em Portugal. Para Mário Soares, o 25 de novembro sempre foi uma das datas mais marcantes da nossa democracia, que permitiu repor a pureza dos ideais de Abril e evitar que Portugal se transformasse na Cuba da Europa, como costumava dizer. E se o PS ainda se revê em Mário Soares, tem uma solução, e uma solução simples: votar a favor da deliberação do CDS. Se o não fizer, depois da intervenção do deputado Francisco Assis, escreve mais uma página gloriosa da hipocrisia política neste Parlamento. Desde o comício da Fonte Luminosa em Lisboa, em que o levantamento democrático iniciou a derrota dos extremismos, até à defesa intransigente da liberdade de imprensa, da liberdade sindical e da liberdade política, Mário Soares foi, juntamente com Sá Carneiro e Freitas do Amaral, um dos obreiros políticos mais importantes do 25 de novembro. Saibam hoje estes três partidos democráticos que resistiram ao PREC tornar possível o 25 de novembro estar à altura do seu legado histórico e, uma vez mais, estar à altura e do lado certo da história. Em terceiro e último lugar, uma palavra para os jovens, cuja maioria talvez não saiba sequer o que foi o 25 de novembro. A construção da democracia é um processo complexo e incerto. Durante muitos anos, o dia 25 de novembro foi omitido, mas foi decisivo, depois do 25 de Abril, para as liberdades que hoje gozam e usufruem. A defesa da liberdade e da democracia faz-se com verdade histórica e com a afirmação e comemoração dos seus momentos mais marcantes, porque as datas históricas devem ser celebradas para não serem esquecidas. A liberdade e a democracia não são pertença de ninguém, não têm pais nem donos, são de todos porque pertencem a todos. Hoje a nossa geração é chamada a ligar novembro a abril e celebrar ambas as datas neste Parlamento. E, Senhora Deputada Joana Mortágua, quando conseguirmos a consagração da comemoração anual do 25 de novembro, convido-a a vir de cravo ao peito nas comemorações para demonstrar que novembro também é abril. Feito este reconhecimento, caberá às novas gerações preservarem os valores da liberdade e defendê-la dos ventos totalitários que hoje, uma vez mais, a tentam silenciar e apagar. Com força e determinação, e homenageando anualmente todos, mas mesmo todos, aqueles que tornaram possível a liberdade e a democracia em Portugal. Disse.
Tem a palavra o Sr. Pedro Delgado Alves para uma interpelação à mesa, correto?
Sr. Presidente, era só para solicitar a distribuição da listagem de todos os votos apresentados pelo Centro Democrático Social sobre o 25 de Novembro, que demonstram que, efetivamente, desde 2015, anualmente, o CDS apresenta nesta Câmara votos, como dei nota, com exceção, e aí concedo ao Sr. Deputado, de uma apresentação de um voto em 2009, numa legislatura anterior, bem como as duas resoluções que fez no passado. Portanto, o Sr. Deputado usou da palavra há instantes só para me chamar mentiroso, algo que não apreciei. Queria só dar nota, Sr. Presidente, para que a Câmara saiba que é a partir de uma determinada data no histórico desta Assembleia que se torna recorrente, e aí reconheço, o CDS todos os anos desde 2015 apresenta este voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu penso que não só toda a Câmara, mas todos os portugueses sabem que todos esses documentos estão, e bem, no site da Assembleia da República, que tem muita coisa e muita informação. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é também para uma interpelação sobre o mesmo tema.
Faça favor.
É para dizer que exatamente no mesmo sítio do site da Assembleia estão disponíveis votos e intervenções de vários senhores deputados anteriores a 2015 sobre o 25 de novembro, incluindo o deputado Marcos Júnior do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois deste momento de publicidade ao site da Assembleia da República, para que todos os portugueses saibam que tem muita informação, é algo que eu não me canso de dizer. E antes de entrarmos no ponto 2 da ordem de trabalhos, vou dar a palavra ao secretário para ler mais a expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar em Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de lei número 174 do Partido Animais e Natureza cria uma isenção do IMT, aplicável à compra da primeira casa por sujeitos passivos com idade compreendida entre os 35 e os 45 anos. Projeto de lei número 176 do Bloco de Esquerda altera as taxas do Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis. Projeto de lei número 177 do Chega apoia os jovens na aquisição de habitação própria e permanente. Projeto de resolução número 146 do Partido Animais e Natureza pela implementação e fomento das Green Bonds em Portugal. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar entrada no... E antes de darmos a entrada no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, mais uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. É relativamente aos dois pontos que vão ser discutidos de seguida. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha ficado com uma determinada convicção sobre o que tinha sido deliberado na Conferência de Líderes quanto à forma como eles vão ser tramitados. Naquilo que vamos discutir já de seguida, havia um pedido de urgência para que pudessem ser feitas as três votações, bem como a discussão nesta sede, e portanto para ficar concluído, e na sequência disso foi apresentado um projeto de deliberação para adaptar o processo, que votámos aliás há instantes, mas tínhamos ficado com a firme convicção que isto só valeria para o projeto de lei número 3, que é o primeiro a ser discutido, relativamente à matéria dos mercados capitais, relativamente a obrigações do PRR. Quanto ao segundo, que é uma autorização legislativa relativamente ao IMT jovem, tínhamos ficado convictos que não seria aplicável este regime e que apenas faríamos a discussão hoje, bem como a votação na generalidade apenas amanhã. Concluímos, entretanto, que, de acordo com a deliberação entretanto distribuída e votada, que se aprovou a votação nas três fases amanhã, não suscitaremos de novo o tema, uma vez que ele já foi votado. Queríamos sublinhar apenas dois aspectos que procedimentalmente nos parecem relevantes. O primeiro é que sejam sempre distribuídos a todos os grupos parlamentares os textos das deliberações, uma vez que pode haver discrepância entre aquilo que fica acertado na Conferência de Líderes e depois o texto efetivamente distribuído. Efetivamente ele estava disponível online, mas não tendo sido disponibilizado, apercebemos há instantes de que havia esta alteração do procedimento que pensávamos estar acordado. E em segundo, uma questão mais transversal, mas se calhar não para esta sede, mas sobre a utilidade de, mesmo os processos que respeitam autorizações legislativas, quando o conteúdo dos mesmos é bastante denso e importa uma discussão de alguma substância, que à partida se continua a privilegiar a existência de trabalhos na especialidade. Mas como digo, não altera nem os trabalhos de hoje, nem as votações da manhã. Queríamos só deixar registada esta preocupação para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vida parlamentar é muito dinâmica e certamente encontraremos pontos de melhoria em alguns procedimentos. Para uma interpelação à mesa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Núncio, faça favor.
Sr. Presidente, tendo o debate anterior sido resultante de um agendamento putativo do CDS, a convicção do CDS é que haveria uma votação imediatamente a seguir ao debate putativo, como é regra deste Parlamento, e que quaisquer votações que ocorressem relativamente a outros diplomas que vão entrar em debate, ocorreriam no fim desse mesmo debate e não em conjunto com o debate putativo. E gostaria de interpelar a mesa para perceber qual foi a regra que foi utilizada.